Bom, boa noite, mais uma vez. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Se você está nos visitando, seja bem-vindo. Volte sempre. Fique à vontade. Se você já é de casa, seja bem-vindo também. Amém? Amém. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Há duas semanas atrás, começamos a falar sobre uma série chamada Bases. É uma série pequena, né? De apenas três episódios. E no primeiro episódio, nós falamos sobre a palavra de Deus, né? Mas o que é isso? Bases do quê? Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso é um retrato da igreja primitiva. Logo após que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos ficaram aqui e começou então a igreja. E esses discípulos, eles perseveravam nessas coisas, né? Essa era a base dessa igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então, essas eram as bases, né, como os pilares da igreja primitiva. E muita coisa mudou com o tempo, mas essas coisas não mudaram com relação à igreja. Essas continuam sendo as bases para a nossa fé cristã, nosso relacionamento com Deus, para a nossa igreja, seja como igreja, seja individualmente. Então, todos vivemos então nessas bases. E na última, há duas semanas atrás, nós falamos sobre a primeira base, que é o ensino dos apóstolos, a doutrina, ou a palavra de Deus. E falamos como é importante nós mantermos uma rotina de leitura da palavra, de meditação na palavra de Deus, não passar um dia sequer sem ler a palavra, para que isso não se torne, como nós dissemos aquele dia, ignorar a voz de Deus. Um dia sem ler a palavra é um dia ignorando a Deus. Então, mantenha esse costume, esse hábito tão saudável de leitura da palavra. Leia a Bíblia inteira, faça devocional e faça disso um hábito, muito mais que um hábito saudável. Isso é um alimento. A leitura da palavra é disso que depende a tua vida espiritual, né? Da leitura da palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a maneira que Deus escolheu para se comunicar conosco. Deus, ele deixou para nós um livro. Aqui contém a mensagem que ele deseja transmitir para o seu povo. Então, isso faz parte da comunhão que nós temos com Deus. Nós ouvimos de Deus quando nós lemos a palavra. Então, conforme essa comunhão com Deus é estabelecida através da leitura da palavra, essa comunhão vertical, essa comunhão vertical com Deus, ela também vai influenciar nossa comunhão horizontal. Nosso relacionamento vertical com Deus estabelece ou influencia ou altera nossos relacionamentos horizontais. Ou seja, nosso relacionamento com os nossos irmãos queridos, e o que é inevitável. E tá me incomodando, desculpa. E a gente vive, eu falei bastante sobre a era que nós vivemos, a questão digital e tudo, como isso influencia na palavra de Deus. Isso também tem um aspecto de influência sobre a comunhão com os irmãos. Nesse tempo onde tudo é digital, a igreja, ela se transformou um serviço à la carte. Um serviço onde você escolhe o que você quer. Você pode escolher, ah não, eu quero ouvir esse pregador aqui. Então, a partir de hoje, meu pastor vai ser o, sei lá, o Augusto Nicodemos. Esse não, esse aqui, esse é o meu pastor agora. Ou qualquer pastor famoso na internet. Um parêntese sobre isso, tome muito cuidado, viu? Muito cuidado com esses pregadores da moda, principalmente, porque muita besteira é dita em nome de Jesus. Muitas coisas que não são bíblicas e não são o evangelho. Então, tome cuidado. Por isso que é importante você ler bastante a palavra de Deus. Enfim, você pode escolher quem vai ser o pregador que você vai ouvir. Você pode escolher o louvor que você quer ouvir. Então, tudo virou um serviço on demand. Você escolhe o que você quer. Você escolhe o que você quer. Você pode assistir até o culto online. Você nem precisa estar aqui, né? Afinal, por falar nisso, quem está assistindo, boa noite. Tudo bom? É claro que numa impossibilidade de você chegar aqui, é para isso que serve. É uma facilidade que a tecnologia nos trouxe. Mas não é uma opção você ficar em casa porque é mais confortável assistir o culto comendo uma pipoquinha, ao invés de estar aqui congregando com o povo de Deus. Muitas pessoas são alcançadas, pessoas que estão desviadas da fé, pessoas que se desanimaram com a igreja e podem ouvir mensagens através da internet. E isso é muito bom. Mas nada substitui a comunhão dos santos. Nada substitui a congregação. A igreja não é algo digital. Igreja é um corpo vivo. Igreja é um corpo vivo. Romanos 12, versículo 5 diz que assim também em Cristo, nós, mesmo sendo muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros. Então nós em Cristo somos muitos, mas ainda assim formamos um corpo e cada membro está ligado assim um ao outro. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 2. Eu vou ler dois textos, o próprio Atos 2 e depois um texto em Efésios. Atos 2, 42, mas antes disso, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Engrandecido seja o teu nome, nós louvamos o teu nome por estarmos aqui reunidos como igreja. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe teu povo, que o Senhor abençoe o teu povo através da palavra e possamos ter nossas mentes, nossos corações transformados, não por minha causa, mas porque há poder na tua palavra. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 2, do 42 ao 47, acompanhe comigo, por favor, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, nós vamos ver alguns aspectos dessa igreja que vivia em uma verdadeira comunhão. E eles não estavam apenas unidos no sentido de estar juntos. Porque estar juntos não quer dizer estar unido. Você pode pensar, por exemplo, um time de futebol, talvez. Tem lá 11 jogadores que estão juntos ali, mas eles podem não estar unidos. E geralmente essa falta de união é a causa da derrota desse time. Então não necessariamente estar todo mundo junto quer dizer união. Eu gostaria que agora você abrisse em Efésios, capítulo 4. E nós vamos então meditar em alguns ingredientes para que essa comunhão dê certo. A palavra comunhão é a palavra koinonia, do grego, que quer dizer ter tudo em comum. E de onde vem a palavra comum, vem a palavra comunhão. Esses irmãos tinham tudo em comum, não apenas estavam juntos em um espaço físico, eles tinham tudo em comum. Efésios 4, do 1, lê comigo do 1 ao 3, por favor. Diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele roga, ele faz um pedido a essa igreja em Éfeso, que eles, primeiro, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Em outras palavras, façam jus à sua salvação. Vocês foram salvos por Jesus? Sim, sim. Então agora vocês devem viver de acordo com isso, de acordo com isso. Então, de viver de maneira digna da salvação que receberam, com a vocação que receberam. E a primeira coisa que a gente vê, que ele diz, sejam completamente humildes. Completamente humildes. Ele não fala seja humilde aos domingos, ou seja humilde quando você tiver vontade. Ele fala sejam completamente humildes. E o oposto de humildade, você sabe, né? É o orgulho. O orgulho é a maior causa de quebras de relacionamentos. Famílias, casais, dentro da igreja. O orgulho, ele afasta as pessoas, ele traz distância entre as pessoas, seja família, seja igreja. Então, para a comunhão saudável, não pode haver espaço para o orgulho. Então, todos nós devemos o quê? Ser completamente humildes. Humildade é um ingrediente fundamental para que a comunhão da igreja funcione. Sem humildade, não é possível. Humildade é uma coisa complicada, né? Quando você acha que está humilde, é porque realmente você já não está humilde, você perdeu. Então, é um problema muito grande. O orgulho é um problema muito grande, na verdade. Quando você se depara com o pensamento de que está tudo bem, provavelmente você está sendo muito orgulhoso. Quando você pensa que você mesmo não precisa mudar nada, você está sendo orgulhoso. Então, nós devemos ser completamente humildes. E quando Jesus fala com seus discípulos em Mateus 11, 28, 29, ele fala: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Jesus não fala para eles aprenderem a fazerem milagres, a pregar, nada disso. Jesus fala: aprendam a minha humildade. E a humildade de Jesus é o maior exemplo para nós. Porque ele não era qualquer um, ele era Deus. Ele é o próprio Deus. Estando aqui, se fez um servo humilde, se rebaixou, foi humilhado. Então, ele é o nosso maior exemplo de humildade. E ele falou isso porque acho que é a lição mais difícil, talvez. Talvez você até consiga fazer algum milagre, curar alguém, mas talvez ser humilde seja o maior milagre que a gente consiga. É difícil ser humilde. E a falta de humildade ou orgulho é a maior causa da quebra de comunhão na igreja. Onde há orgulho, não pode haver união. Ele diz: sejam completamente humildes e dóceis. Nós precisamos ser dóceis. Também não é uma coisa fácil, né? Se alguém pisa no seu calo, se alguém te maltrata, se alguém não faz as coisas como você acha que deveria ser, você deixa de ser dócil. Então, a docilidade ou a mansidão também é o que Jesus fala. Aprenda de mim que sou manso e humilde. Nós somos muito rápidos em revidar ou até nos defender e deixamos essa mansidão de lado. O contrário de mansidão é, talvez, uma ignorância ou uma insensatez desse tipo. Então, para que a comunhão funcione, nós precisamos ser completamente humildes e dóceis. Não adianta dizer, ah, esse é o meu jeito, eu sou assim e as pessoas têm que aceitar isso. Não, não é isso que Jesus ensina. Nós precisamos ser completamente humildes e dóceis. Diz ainda, sejam pacientes. É necessário ter paciência? É ou não é? É muito necessário ter paciência para que a nossa comunhão funcione. Porque se você perde a paciência, você estoura, você se estressa e o ministério também já não vai ser mais um prazer para você. Então é necessário ter paciência, confiar no Senhor, esperar que o Senhor faça o que deve ser feito. Quando eu lembro de paciência, eu sempre lembro de Davi. Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, perseguido injustamente. E mais de uma vez, ele teve a chance de se vingar, de matar Saul. Ele poderia matar Saul, mas ele foi paciente e confiou no Senhor. Ele foi paciente e não agiu segundo a própria carne. Então, a paciência é fundamental para que a comunhão funcione. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, é necessário suportar. Não suportar de aturar, né? Mas suportar de dar suporte, suportar de apoiar, de ajudar. Existem pessoas que são mais fracas? Claro que sim. Essas pessoas precisam de julgamento? Não. Essas pessoas precisam de suporte. Esse suporte deve ser feito com amor. E o versículo 3, ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, outra coisa que nós devemos fazer é fazer nosso esforço, fazer todo o esforço possível para conservar a unidade. Ou seja, a comunhão depende de nós. Então, olha só, você é responsável pela união dessa igreja, pela comunhão dessa igreja. Eu sou responsável também. Você também é responsável pela comunhão dessa igreja. Então, nós devemos fazer todo o esforço possível para que essa comunhão seja mantida. Nós não devemos fazer esforço para criar a comunhão, porque a comunhão já existe, a comunhão ela foi estabelecida pelo Espírito Santo. Em Cristo nós já temos tudo em comum. Mas nós devemos fazer todo o esforço para que essa comunhão seja mantida, não seja quebrada. Então o que nós precisamos? De humildade, de mansidão, paciência, suportar uns aos outros em amor e fazer todo o esforço necessário para que essa comunhão seja mantida, seja conservada. Como eu disse um pouquinho antes, comunhão quer dizer tudo em comum, ter tudo em comum. E o que é necessariamente em comum? Será que eu tenho que todo mundo tem que torcer para o Corinthians, como eu? Não, isso não é isso. Nós temos nossas diferenças, uns são corintianos, outros são palmeirenses, né? Outras diferenças também, diferenças de ideias, mas existem coisas que são comuns para nós. Olha aí em Efésios 4 ainda, o capítulo 4 ao 6, diz assim, ó, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então veja bem, quantas coisas nós temos em comum? Nós somos um corpo, nós temos todos nós um só Espírito. A esperança para a qual nós fomos chamados é uma só. Nós temos apenas um Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos, que é por meio de todos e em todos. Então nós temos muita coisa em comum. E essas coisas em comum superam qualquer diferença. E veja bem, isso aqui é muito maior do que qualquer diferença de pensamento, seja sobre política, seja diferença de classe social, seja diferença entre homem e mulher. Isso tudo é maior do que qualquer diferença. Mas nós deixamos as diferenças menores quebrarem nossa comunhão. Coisas menores, coisas muito menos significantes do que essas que nós temos em comum. Elas causam a quebra da nossa comunhão. Então, tudo isso que nós temos em comum é muito maior do que qualquer coisa. Nós somos um. Você não está jogando por si só. Tenha isso na mente, a sua responsabilidade sobre a comunhão, e saiba que você faz parte dessa comunhão, e você é um comigo, eu sou um com você, e todos nós aqui somos um. E nós temos em Cristo tudo em comum. Vamos voltar para Atos 2 agora? Em Atos 2, versículo 44, diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Novamente, manter-se unido não quer dizer que eles estavam apenas juntos em um lugar físico, mas eles estavam unidos. Em tudo isso que eu falei, eles se mantinham unidos e nada separava essa comunhão. Eles tinham tudo em comum. Atos 4, 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ou seja, eles tinham um pensamento, um sentimento. Todos eles se mantinham unidos, tanto na mente como no coração. Uma só mente e um coração. Então a gente precisa refletir sobre isso. Qual é a diferença entre os nossos pensamentos, nossos corações? Quais são os nossos objetivos como igreja? E pensa comigo, qual é a igreja, que tipo de igreja você quer ser? Você pode pensar muito bem a igreja que os outros devem ser. Isso é muito fácil da gente pensar. Ah, eu acho que eles deveriam fazer isso. Eu acho que eles deveriam fazer aquilo. Eles quem? O Celso, né? Os pastores, mais alguém? Você é responsável por essa comunhão, tanto quanto eu, tanto quanto o Naldinho, tanto quanto o Celso. Você também é responsável? E que tipo? Então não pense que tipo de igreja eles devem fazer, mas que tipo de igreja eu tenho que ser? Que tipo de igreja você tem? Quer ser? Melhor ainda, que tipo de igreja o Senhor quer que você seja? Versículo 45. Diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atenção agora, e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então esses irmãos, eles congregavam, ou seja, eles estavam se reunindo no pátio do templo. É possível para a gente se reunir todo dia? Não, não é possível, eu sei disso. Mas uma parte fundamental da nossa comunhão verdadeira é o congregar. Sem a congregação, não há comunhão. Sem estar unido também fisicamente, juntos fisicamente, é impossível haver comunhão verdadeira. Como falei no começo, não existe comunhão online. Não existe comunhão online. Então, o congregar é fundamental e insubstituível. Nada pode substituir o congregar. E o congregar, ele deve ser uma prioridade para o cristão. Deve ser uma prioridade. Domingo, eu vou me encontrar com o povo de Deus e vou cultuar o Senhor. Todos juntos, vamos cultuar, adorar o Senhor, ouvir a sua palavra. A congregação deve ser prioridade para o cristão. E eu não sei como é isso hoje, mas parece diferente. Eu sempre falo, comparando com um tempo atrás, né? E eu pareço meio saudosista falando isso. Mas quantas coisas mudaram de 20 anos para cá? Hoje, qualquer coisa é motivo para você não vir para a igreja. Qualquer coisa virou motivo. Quando está frio, é porque está frio. Ah, está muito frio para ir para a igreja. Quando está calor, é porque está calor. Quando você está triste, ah, estou triste demais, foi para a igreja. Aí quando está feliz, é porque está muito feliz e tem que comemorar. Quando está de férias, é porque está de férias. Porque tem que viajar. Mas aí quando está trabalhando, é por causa do trabalho, porque tem que trabalhar, acordar cedo, não sei. Então, o congregar, ele se tornou aos poucos, eu quero que você reflita, se não é com você, você pode ignorar essa parte, mas eu quero que você reflita sobre isso. Qual a importância do congregar? Será que ficou para só quando dá, só quando não tem nada importante para fazer, aí sim eu vou para a igreja? Ou é uma prioridade? Porque deve ser uma prioridade. Deve ser uma prioridade para o cristão. Não pode ser um segundo plano. Ah, eu vou quando dá, eu tenho trabalho, tenho isso, aquilo, estou ocupado demais. E a gente não trata as outras coisas assim. Você jamais faria isso com o seu trabalho, não é mesmo? Ou se fizesse, com certeza seria mandado embora. Ah, eu vou quando dá, lá no trabalho, eu chego atrasado e vou quando quero. Você, não existe trabalho assim. Aqui ninguém vai te mandar embora. Mas qual é a prioridade entre todas as outras coisas e o congregar com o povo de Deus? A congregação é fundamental. Você deve congregar, você deve participar fisicamente também do corpo de Cristo, estar junto com os irmãos. É nessa comunhão aqui que você é edificado também. É naquela oração depois do culto que você é fortalecido. É naquele momento que você conversa com o irmão sobre a palavra que você aprende um pouco mais, que você é encorajado, desafiado ou até exortado. Então participe da comunhão e faça disso a sua prioridade. Faça disso a sua prioridade. E do 46B ao 47, a gente vê o resultado dessa igreja. O resultado da atuação do Espírito Santo e o resultado da perseverança desses cristãos da igreja primitiva nessas bases. Olha o que acontecia. Partia o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, veja, eles estavam unidos, compartilhavam as refeições. Isso é uma coisa boa também, né? Pode convidar, à vontade. Mas você também quer ver que eles também tinham a simpatia do povo. E você vê talvez a igreja, de forma geral, a igreja evangélica no Brasil, uma igreja antipática, uma igreja que não atrai ninguém, uma igreja que, pelo contrário, ela afasta as pessoas. Então nós devemos ser também, quando vivemos em união, o amor que temos entre nós, transmite uma mensagem para o mundo. Então esse povo tinha a simpatia do povo e o Senhor continuava todos os dias acrescentando pessoas que iam sendo salvos, porque eles permaneceram nas bases, Eles viviam tendo tudo em comum. E o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Pensa comigo, será que o Senhor está querendo acrescentar a gente aqui? Será que o Senhor gostaria de... Não, eu vou salvar umas pessoas e vou botar esses novos convertidos na capela do Calvário. Eu vou botar essas pessoas, esses novos convertidos, esses novos salvos, eu vou levar eles para a capela do Calvário. Será que o Senhor faria isso? Pensa comigo. Pensa comigo, o que, que você acha? Será que nós devemos repensar a maneira que nós estamos vivendo como igreja? De forma que o Senhor comece então a acrescentar aqueles que estejam sendo salvos? Porque senão a gente continua se reunindo nos domingos, mas cada um por si, e Deus por todos, mas dificilmente o Senhor vai acrescentar muitos que sejam salvos. Porque senão não se encontra, se não for encontrado o amor, o que a gente está fazendo? É impossível a gente amar a Deus e não amar o nosso irmão. É impossível. Você pode... É muito fácil amar a Deus porque Ele é tão gracioso, tão perfeito. Mas é impossível você amar a Deus e não ter comunhão com o seu irmão, não viver essa comunhão e não ser transformado. Então, eu gostaria que você refletisse sobre a responsabilidade da comunhão. E pensasse sobre a sua responsabilidade nessa comunhão. Eu queria mostrar duas fotos. É agora a foto. Isso, põe a primeira. Olha essa foto aí. Olha por alguns segundos. E olha a segunda foto, agora. Isso aí é um porão de um navio, aqueles navios antigos onde os escravos tinham que remar todos juntos. Volta aí na primeira um pouquinho. Aí todo mundo num ônibus bem confortável, lendo revista, lendo um livro ali, ó, cara, de óculos escuros ali, tudo, ó. Agora, ó, volta na outra aí, ó. Aí, ó, todo mundo... Suando a camisa, não, vocês estão sem camisa. Né? Suando, é para suando a camisa. Todo mundo suando, ralando ali, talvez até recebendo umas chicotadas, talvez, para remar mais rápido. Agora me diga, dessas duas fotos, o que você acha que parece mais com a igreja? Essa? Ou essa? Ou qual que deveria ser a imagem da igreja? Essa daí, ó. Ou essa? Qual que você acha que é a realidade da igreja hoje? Essa foto aí? Ou essa? Quando a gente pensa que a gente está num ônibus confortável, né, onde o responsável por conduzir esse ônibus é apenas o motorista ali é no caso, o Celso, o cobrador, cadê? Não está aqui, é o Douglas. O cobrador? O Douglas é o cobrador, o Celso é o motorista. Mas você está sentadinho, confortável. Não importa nem para onde ele está indo, você está sentadinho, confortável, com ar-condicionado, né? Aquele banco... acolchoado. Mas a igreja não deve ser isso. A igreja não deve, não pode ser isso. A igreja deve ser como esse barco, onde todos remam. E quando um não rema, fica muito difícil para todos. Sobrecarrega os outros. Quando um não trabalha, quando um não faz a sua parte, todos os outros são sobrecarregados. Imagina se metade decide não remar. Imagina naquele barco ali, um lado decide não remar, o barco não vai andar. Então, a nossa responsabilidade, nós somos como esses servos. Isso aí eram escravos, esses eram escravos colocados em porões de navios. E nós dizemos que somos servos de Cristo, não dizemos? Se nós realmente somos esses servos, teremos que estar disposto a ser esse tipo de servo que está lá no porão úmido, fedido do navio, remando, suando, para que o barco ande. Então, repense a comunhão. Repense a igreja que você quer ser. Repense a igreja que Deus quer que nós sejamos. E não deixe na responsabilidade de outros o que é sua responsabilidade. Então, a comunhão, a edificação, faz parte da tua responsabilidade como cristão. Suportar uns aos outros não é responsabilidade de um ou de outro. Suportar, você sabe que tem alguém fraco, é tua responsabilidade. Suportar também. Seja humilde, seja dócil, seja paciente. Ame teu irmão. Ame a Deus.